ouvintes do Apenas Um Cast, eu sou o Sebs e eu só consigo gravar depois das 10 da noite.
Lambda, 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 nerds, aqui é o Lucas e eu só sei gravar podcast rindo de qualquer coisa, porque gravar podcast é você rir de qualquer piada pra achar que podcast é super engraçado, mas a verdade não é.
Vamos rir, vamos rir?
vamos debater hoje isso aí.
Isso foi uma crítica doída, hein? E aí, pessoal, aqui é Mario Mar e sejam todos bem-vindos ao Fantástico Mundo do Podcast.
Caraca!
Essa é uma característica de host, né?
É, gritar.
Tem que estar super animado.
Tem que gritar, tem que ser um cara empolgado, comunicativo e tem que ter, de preferência, uma bela voz. E não cometer muitos erros de português, aí já tá dentro.
Aí tu cortou uma grande fatia da população, cara.
Não, cara, mas a maioria dos hosts são assim, cara. Se você, os hosts de sucesso, eles são assim. Inclusive, isso que a gente tava usando agora também é um clichê, ficar batendo um off gigantesco antes de entrar no assunto de verdade.
Tem muito off aí que é melhor do que o episódio, hein, cara?
Porra, pode crer, cara.
Esse off é constante lá no Playcast, eu tenho que admitir isso.
Então, pessoal, pra quem não tá entendendo nada, tá escutando, que porra é essa, não é assim que começa? É assim que começa, sim, porque hoje, aqui no Apenas Um Cast, a gente vai falar sobre clichês de podcasts. Então, todos aqueles jargões, maneirismos, coisas forçadas ou não, copiadas ou sim, a gente vai comentar hoje.
E é bem provável que você saia daqui ofendido.
Espero que sim.
Você está ouvindo Apenas Um Cast, cotidiano em estéreo.
Levantar a primeira bola aqui. Não vou nem por questão de programas que vocês devem estar com a... Vocês devem estar cheio de bala na agulha aí pra falar, cara. Mas eu queria já começar por uma coisa que é a primeira coisa que a gente bate o olho, literalmente, a gente vê, que é a vitrine de episódio.
Ah, 99,99%
das vitrines são uma colagem de todos os assuntos, piadas e piadas internas e coisas que a pessoa citou no podcast, no episódio, tá ali na vitrine. Você, tem episódios, cara, que você não precisa nem escutar pra saber do que a pessoa falou.
É um spoiler, né? A vitrine.
É um spoiler.
Olha só, veja bem.
Eita, já acertou um tiro já aí,
tem um
cara.
Pouco disso também. Mas calma, não é sempre que acontece. Na verdade, a gente não coloca sempre lá na vitrine. Mas isso faz parte mesmo. Eu sou obrigado a concordar. Mas é porque, cara, vamos primeiro assim criar um monólogo por trás disso, porque esses clichês que existem hoje na podosfera, tanto no mainstream quanto na parte mais underground da coisa, são inspirações que vêm daquilo que, entre aspas, deu certo na podosfera, né? Que são coisas que deram certo e as pessoas acabam se inspirando naquilo, só que elas esquecem que podem fazer diferente, criar um próprio formato e sair daquele clichê que é apresentado todos os dias pra ela, né?
É porque, na verdade, me incomoda, sabia, cara? Ver todo mundo fazendo igual, assim. É que nem... Muita gente também usou muita vitrine no formato do MRG, mas eu não sei se foi o MRG que foi o pioneiro. Que são aquelas faixas cortando assim na diagonal e tu tem três imagens principais, assim.
Sim, muita gente.
Eu passei a ver muitos podcasts usando esse formato também.
Muitas. Ah, cara, o MRG a gente pode chamar que é um puta influenciador pra muita coisa. Antes do MRG, você não tinha tantos podcasts com inserções de áudios. Até tinha um ou outro, mas depois do MRG, cara, o MRG ele meio que fez uma revolução nesse aspecto. Depois do MRG,
é,
todo mundo tinha uma piada, botava lá um áudio. Tinha alguma gracinha, botava lá um áudio. Todos. Inclusive a gente, não vamos negar, né? A gente começou, a gente era uma mistura de MRG com 99 vidas.
Cara, eu vou te falar que eu não desgosto dos áudios, porque eu acho que às vezes eles constroem a piada até, ou complementam ela e tal. Mas se todo mundo ficar usando os mesmos efeitos sonoros também, aí é sacanagem.
É, muita gente usa.
Uhum. Depende também da maneira que é aplicada, né? Às vezes é tão sutil que fica legal, mas às vezes é uma parada que fora de contexto, ou talvez muito grande, assim, um áudio muito extenso, não fica legal. É a mesma coisa com o YouTube também. Às vezes tem certas inserções que são legais pelo fato de elas serem rápidas e sabe, ser non-stop, a parada ser direta. Agora, quando é uma parada muito estendida, é muito grande, assim, parece que dá um corte na risada, no jeito engraçado da coisa, que deixa aquilo no programa um clichêzaço.
Clichêzaço, e assim, fica forçado, porque fica tipo filme de terror. Filme de terror tá aumentando a música e tu sabe, pô, vai ter um susto. É a mesma coisa, quando vê todo mundo rindo, o cara fala uma piada e fala, tu pode esperar, vai ter alguma inserção sonora aí fazendo jus àquilo. Por exemplo, de uns tempos pra cá, com o politicamente correto em voga, que tá super em voga hoje em dia, você pode reparar, se você escuta muitos podcasts, você pode ver que, assim, a grande maioria não tá mais usando piadas com gays. Mas antes, cara, aquele áudio gay era usado a exaustão, cara.
Sim.
Ou então o Boiola do Pânico, que eu também usei pra caralho.
Boiola do Pânico? Aquele...
Boiola.
Olha aí.
Ah, cara, pra falar a verdade, é meio chato esse negócio de tu ter que ficar ponderando piada. É que nem a época que baixou uma lei lá, uma normativa, que proibiu palavrão, por exemplo. Que é meio complicado, cara. Porque eu, na minha naturalidade, eu uso palavrão como gíria, como interjeição, e aí complica a minha vida.
É verdade, cara. Tinha uma dificuldade enorme de editar teu áudio, às vezes, que... Cara, tu não tirava o caralho da boca, velho. Sério.
É, isso é um problema, velho.
Esse também é um fator, né? Essas piadinhas prontas,
sim,
assim.
Sim, claro.
Que puxam risadas desnecessárias, sejamos francos aqui. Tem certas coisas, tem certas piadas que puxam uma risada. Você sabe que não foi tão engraçado. Você sabe. Às vezes nem foi engraçado, saiu automático, assim, sabe? Mas parece que cria uma supervalorização daquela piada. E gera risadas desnecessárias. Você fala, caraca, não foi tão engraçado assim. Beleza, foi engraçado, mas ok.
É, cara, e se torna um exercício você escutar coisa assim que você já sabe. Os caras estão rindo de meio que por educação, forçado, né? O cara fez uma piada, vamos rir. Todo mundo rindo.
Isso me incomoda. Eu vou dizer que isso é uma parada que me incomoda, porque dita muito sobre o que o podcast é, na verdade. Podcast daquela pessoa, no caso, né? Não vou citar nomes, mas eu já participei de episódios em que o cara falava X e era risadas por um minuto sem a menor necessidade daquilo. Poderia até ter sido engraçado, mas não tanto.
Acontece muito e...
Você tá querendo me dizer, então, que o pessoal era o Bira do jogo.
Insira uma vinheta aqui.
Vamos pular para uma coisa que também tem a ver com áudio, mas não necessariamente é usado. Aliás, ele obrigatoriamente tem que ser usado em alguns podcasts porque é necessidade dessa pausa. A famigerada vírgula sonora. Quem fez escola no mundo de podcast, que é o Jovem Nerd, e ele, por sua vez, instituiu, e todo mundo foi atrás, o fato de você usar vírgula sonora com trechos ou áudios ou efeitos referentes ao tema que você está falando. Então, por exemplo, se eu lembro muito daqueles 1 milhão de programas que eles fizeram sobre Lost, a vírgula sonora de um deles, acho que o segundo ou terceiro, era aquele barulho da escotilha abrindo, ou acho que era o barulho da fumaça, não sei, que eu não assisti Lost, mas era um barulho típico da série. E isso acabou reverberando pra todo mundo usa isso, cara, até hoje em dia. Eu usava até bem pouco tempo atrás, cara. E aí todo mundo acabou usando, né?
Lá no Playcast, eu vou citar bastante Playcast também, porque a gente começou como Nerdcast 2.
Todo mundo é um Nerdcast 2 em algum momento, cara.
Todo mundo, cara.
No começo a gente se influenciou muito no Nerdcast e tal, então tinha a vírgula sonora também. Depois, quando a gente parou, a gente... deu uma parada no projeto e retomou, aí uma das coisas que a gente decidiu é não ser tão nerdcast assim, e a vírgula sonora caiu, né? Então às vezes tem podcasts que eu ouço que eles têm uma sacada pra vírgula que se faz necessária no podcast, que eu acho sensacional. Às vezes ele cria uma vinheta própria ou eles colocam alguma inserção que também vale a pena como vírgula e que se diferencia. Que eu quero dizer isso, ele sabe se diferenciar. O que eu acho maneiro é isso também. Não que seja errado a pessoa usar uma vírgula sonora estilo de Nerdcast, mas quando ela faz uma parada que é diferente, meu, você já ganha muito ponto com isso.
No pode caso crer. Do Apenas o Cast, a gente chegou a fazer umas vírgulas sonoras que elas eram próprias, assim. E eu sinceramente, eu gosto delas. mas eu escutava muito a opinião das pessoas sobre o que elas gostavam ou não gostavam dos episódios, e muita gente que não é acostumada a ouvir podcast, na verdade, acha a vírgula sonora confusa. Se tu não chegar pra ele e explicar que aquilo é uma vírgula sonora, pra que ela serve e tal, na maioria das vezes a pessoa não entende bem o que ela significa e fica meio confusa.
Você tem razão, cara. Quando eu fui mostrar também os episódios pra outras pessoas que não eram no meio, não conheciam, eu falei, mas por que tem esse efeito aqui no meio? O que isso tem a ver? Aí o cara achava que era porque assim, além de tudo, a gente era foda. A gente usava aqueles efeitos estilo MRG, do cara rindo, entrando nas piadas e tal, nas colocações, e a gente também usava vírgulas curtas, então ficava, não sabia essa diferença entre era uma vírgula, era mais um efeito. Até tu explicar pro cara o que era aquilo, como é que era aquele andamento, o cara se perdia todo.
Lá no Playcast a gente alterou pra... a gente sobe a música. Quando a pessoa termina de falar, sobe a música ali por uns 4 segundos, abaixa e aí continua um outro tema.
E eu vou te falar, isso pode ser clichê, eu uso, tu usa, a maioria das pessoas usa, mas é a melhor forma de fazer transição de um tema para outro, na minha opinião, é claro, é fazer o fade in, fade out, digamos assim, dos temas, né?
De música, sim.
E é uma escola que vem até do rádio. No rádio AM se usava muito isso também, quando tinha alguns programas. Até às vezes, se você for pegar o rádio FM, o locutor falando, ele sobe um pouco a música e depois ele desce na mesma música e continua falando de outro tema já. Isso aí já é uma coisa que as pessoas têm meio que assimilado.
Sim, sim.
Por exemplo, agora a gente vai usar uma inserção aqui do Street Fighter para indicar que entrou uma nova pessoa na gravação. E estamos aqui com ele, diretamente do Papo Canela, Rafael Morgado. E aí, Rafael?
Fala, mocinhos, tudo bem? Como vocês estão?
Nossa.
Vocês gostaram? Vocês gostaram?
Podcast de maquiagem. Podcast de maquiagem.
Makecast.
Eu posso fazer um mais clichê, posso?
Manda.
Fala, pessoal, boa noite. Sou o Rafael Morgado e vim aqui a brilhantar a noite de vocês com mais uma participação. Ai, coloca palmas assim, sabe? Vai ficar bem clichê.
Coloca uma música super animada, né?
Earth, Wind and Fire, September.
E aí, pessoal, tudo bem, cara? Como é que vocês estão?
Tudo bem, cara.
Estamos bem, Rafael.
Isso também é clichê, né? Como estão todos? Vamos falar sobre o quê? Então, o tema
tem que
esse,
ter a piadinha. A piadinha e o engraçaralho.
Ah, é.
A piadinha e risadas.
Sim, cara. Ah, eu adoro piadas, cara. Eu adoro essas piadas assim que tu fica, né? Tá bom.
Falando nisso, nas interações, cara, assim, o clichê não fica só na gravação dos podcasts, fica também nas interações. Então, por exemplo, tem comentários que parece que o cara pega um Ctrl-C, Ctrl-V, deve ter assim dividido por, né, por assuntos. Música. Episódio tal, foi não sei o que, tal, sobre música. O cara tem formatado aquilo ali, o cara só copia e cola aquilo ali em todos os podcasts que tiver de música. Ou podcast que tiver sobre cultura pop. E aliás, vamos pular pros assuntos, né, cara? O que que não tem de...
Ah, você entrou num assunto bom.
Podcast sobre essa palavra cultura pop. Diz aí, cara, levantamento por cima aí, deve ter quanto.
Vocês já viram que tudo hoje é cultura pop? Tão clichê. Ah, cara, uma coisa fez essa pronta, é pop.
É nerd. Nada contra, né?
Não.
Tem muita coisa sobre isso. Muita, muita coisa sobre isso. Uma vez eu vi na Pod Pesquisa, se não me engano, ou algum lugar, que falava sobre quando lançou o primeiro... Vingadores, que teve assim um levantamento de mais ou menos 200 podcasts falando sobre o mesmo assunto, que era Vingadores.
Caraca.
Então você vê que, cara, eu vou ouvir um é o suficiente pra mim. Imagina pro ouvinte, pra uma pessoa que gosta do assunto, você acha que ela vai ouvir os 200 podcasts sobre esse assunto? É assim, é uma logística que quem crava sobre cultura pop tem que ter.
Não, você precisa pra não ficar clichê, né?
Isso aí é aquele problema do podcast, que ele tem aquele formato imediatista, né? Ele tá querendo ir na crista da onda, tipo, o filme que saiu, É, tipo, tudo que tá no hype, ele tá indo atrás pra poder pegar o público que tá vindo por aquilo, né? E...
O negócio é porque quando a pessoa... É, muito podcast, acho que eu vejo, assim, é bem clichê, né, isso que eu vou falar. Mas todo mundo procura um certo sucesso, né? E tal, quando cria, mas só que ele vai em busca de uma parada que talvez o reconhecimento não venha a curto prazo. E a pessoa acha que fazendo esses temas batidos vai vir a curto prazo, que ele vai ser reconhecido, que todo mundo vai elogiar e que daqui a pouco ele vai estar apresentando o Pânico na TV, cara.
Insira uma vinheta aqui.
Vamos lá para os assuntos mais clichês que existem nesse meio. Que tem assuntos que todo podcast fala, cara. Eu não vou fugir da regra, eu falei de pelo menos alguns deles. E eu vou jogar o primeiro aqui na roda.
Kart.
Para você que curte o kartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast.
Não fala isso.
Desculpa, pelo amor, eu não podia de Deus. Perder essa piada.
Ó, outro clichê aí. Não perder a piada. Piada interna é presente nessas portas. Mas eu achei que quase eu tinha acertado o que eu tava pensando. Não é kart, é carnaval.
Ah, histórias de carnaval?
Ou histórias de bebedeira.
Isso, histórias de bebedeira. Cara, histórias de bebedeira você tem que saber contar. Ou então não tem graça. Porque é uma parada muito pessoal. Sabe? Você viver a história, ela pode ter sido a melhor história da sua vida. Se você não, sim, souber contar direito, ela não tem a menor graça, cara. Não
é
tem,
verdade.
Desculpa.
É verdade.
A gente vai sair daqui odiado daqui, mas ela não tem a menor graça se você não sabe contar direito.
Não, mas isso até piada é assim, pô. A piada pode ser horrível. Se o cara for um bom contador de piada, todo mundo vai gostar, cara.
Isso é uma coisa também interessante, já que o Sebs puxou isso, é a pauta, né? Pautas frias ou pautas copiadas de outro podcast, eu já fiz muito isso. Admito que eu já puxei muita pauta de muito podcast. Papo de Como Ser um Milionário. A gente puxou do Nerdcast. Prazeres, Pequenos Prazeres, a gente já copiou também.
Outro que usam muito é Histórias Sobrenaturais.
Ah, para, vai. Para com isso, cara.
Pô, velho, vai me dizer que não é, cara. Todo mundo já usou essa pauta.
Posso dizer da onde que eu puxei essa pauta?
Pode.
Não ouvo. Ouvi ontem, eu falei, cara, preciso fazer um igual. Do nosso jeito, vai ficar legal. O próprio Não Ouvo, é legal que o próprio Não Ouvo, eles também se declaram um grande copiador de mídia, né? E alguns podcasts deles falam que copiou Nerdcast, copiou MRG.
Eu tenho um tema que eu já vi vários podcasts, mas não tão pops assim. Aqueles, tem uns pops que falaram sobre isso, mas tem outros que é um tema mais, digamos assim, underground. Embora esse assunto que eu vou falar agora é tão pop quanto a Coca-Cola, que é Quentin Tarantino. Todo mundo que quer fazer uma coisa diferente, então, não, vamos falar de Quentin Tarantino. A gente fez com a gente Tarantino também. E é do mesmo jeito, cara. Aí o que eu penso nessas horas? Eu falo, pô, vamos falar de um assunto que todo mundo fala, é batidão. O que eu posso tentar inovar aqui? E aí eu pensei em fazer uma edição diferente. Mas no final das contas, cara, tudo aquilo que você falou, tá falando ali, muitas vezes, se tu é ouvinte de podcast, já tá pegando a opinião de outro cara que você achou legal e tá replicando. Então, por isso que a gente aqui, pelo menos no A1C, a gente tenta não seguir tanto hype. Não é não falar de coisas pop. A gente fala de coisa pop pra caralho. Inclusive, isso aqui é um clichêzão da porra. Já deve ter 1000 podcasts que fizeram esse assunto que a gente tá gravando hoje. Mas tentar falar de coisas que não estejam ali bombando no momento.
Mas eu ia perguntar uma coisa, cara. Às vezes o clichê tem a parte boa de você pegar uma pessoa que goste do tema e uma pessoa que não gosta. Isso eu acho engraçado. Porque você acaba escutando as duas versões.
A gente percebe uma coisa, pelo menos na podosfera, nunca se fala sobre uma coisa morna. Ou uma coisa que fez muito sucesso, ou uma coisa que foi muito odiada. Já repararam isso? Nunca ninguém pega e fala sobre um filme mais um Água com Açúcar, alguma coisa mais. Ninguém fala, cara. Ninguém fala. Parece que os caras querem... a gente, né? Vamos falar os caras, a gente, né? Quer falar sobre aquilo que tá, de alguma maneira, bombando ali no hype e tal. Porque senão... eles partem do princípio que se não tá fazendo estalerdaço, não tem audiência. Se não tem audiência, não vale a pena o esforço.
Mas é exatamente isso, cara.
Teve um filme que eu comentei com o Felipe e com o Thiago pra eles poderem ver, que era um filme japonês. Cara, isso eu tinha comentado com ele há meses atrás. Aí agora ficou um hype do cacete. Eu tinha até falado, pô, vamos ver o filme pra gente poder fazer um cast sobre eles. O que, que vocês acham? Ah, beleza, tal, não sei o que, nenhum dos dois viram o filme. Não tiveram tempo, tal, essas coisas todas. Hoje eu vi já uns três já fazendo cast sobre o filme. E eu vi que o pessoal gostou bastante. E tal, começou a ficar uma coisa bem popzinha, entendeu? Começou a ficar todo mundo querer falar do filme.
Você tá dizendo que você tava na corrida do ouro e você queria ser o pioneiro, é isso, cara?
Ah, cara, isso também é legal, cara. Assim, quando você tá querendo, você vê algumas coisas, porque, cara, também tem esse lance também de você levantar a bola para algumas situações, entendeu? Para você falar sobre alguns temas que às vezes as pessoas que pode abrir para outras pessoas um leque de opções e tal, e o cara gostar do que a gente falou, e o cara virar assíduo, entendeu? Por ter essa coisa diferente, por ser o primeiro, entendeu?
É, mas aí acontecem duas coisas. A primeira é uma coisa que até o Jurandir falou no Rapadura Cast uma vez. Ele disse que 100 podcasts estão falando sobre o mesmo assunto, mas o cara, ele aguarda, ele escuta 99, mas enquanto ele não escutou aquele podcast favorito dele, no caso ele estava se referindo ao próprio podcast dele, o Rapadura Cast, ele não vai parar de pesquisar sobre o assunto. Por quê? Porque ele está interessado não no filme em si, mas sim na opinião das pessoas que ele curte sobre o filme. Então aí já tem a tal da fidelização. O cara, por exemplo, ele vê a opinião do Furandir, do outro maluco lá, do Saldanha, enfim, dos caras que gravam lá com ele, fala, pô, eu queria saber o que fulano pensa sobre esse mesmo assunto. Ele já sabe tudo. Ele já sabe os prós, ele já sabe os contras, sabe o filme inteiro, sabe as teorias, sabe tudo. Ou seja, não é por falta de conhecimento, mas ele quer ouvir o cara que ele gosta falar. E o segundo ponto seria a questão de como isso se encaixa, né? De como se realmente vale a pena você falar sobre um assunto que está todo mundo falando, se você vai fazer da mesma maneira, né? Se você não fidelizou um público, eu, na minha opinião, não acho interessante você ficar falando sobre um assunto que é batido, né? Mas enfim, é uma opinião minha.
É, ninguém consegue, cara. É uma crescente. Alguns desistem, outros continuam, mas é um conjunto de vários fatores, né? Não é só você permanecer e persistir, mas também você saber o que a pessoa quer ouvir, né? Porque às vezes, cara, não dá. Às vezes não dá. Às vezes não é questão, assim, do sobre o tema que eles abordam. Pode até ser cultura pop, que tem milhares de podcasts, mas é o jeito que ele entrega aquilo. Entende? E isso conta a qualidade do áudio, a dinâmica do assunto, como que ele vai entregar aquilo. Sabe, um milhão de fatores que agregam e dão um resultado no final. E esse resultado serve tanto para a pessoa se ela vai ter o sucesso ou não.
Eu vou te falar, cara, que nessa questão eu já passei por isso, assim. Tipo, eu ganho uma certa admiração por determinado cara, assim, por acompanhar ele há anos e tal. E às vezes eu realmente quero saber a opinião daquele cara sobre aquilo. E às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, o cara fala... E aí, nessas horas, eu acho que aquele sentimento que as pessoas defendem tanto, assim, sobre o fato de que tu passa a conhecer melhor a pessoa, porque tu sabe da opinião dela, sobre muitas coisas. Eu gosto, cara, sinceramente, assim, de especificamente querer saber a opinião, sei lá, eu quero saber o que, que o Jurandir vai achar do filme novo do Rei Leão, entendeu? Eu quero, entendeu, saber...
Tem muito desses caras, desses podcasts de sucesso hoje em dia, você pensa assim, pô, o cara tem um podcast de sucesso, o cara tem sorte, o cara não sei o quê. Pô, tem que ver que os caras têm qualidade, antes de mais nada, né? Senão não estariam aí. Se bem que tem tanta porcaria hoje em dia que faz sucesso, né? Mas enfim. Mas os caras também têm estrada. Então, por exemplo, o Jovem Nerd era um blog lá em 2000 e tarará. Ele começou como um blog, ele fez sucesso, ele se tornou conhecido como blog para depois ele entrar nesse tal de podcast. E a mesma coisa o Rapadura Cast, o MRG, ele era da MTV, cara, não sei se vocês lembram. Eles tinham um programinha na MTV também, cara, que eles escreviam texto, tinham tipo um microblog na MTV. Então todos esses caras já estavam por aí na cena da internet, E eles só foram crescendo, crescendo, agregando público, agregando público. Então não é uma coisa assim tão da noite pro dia, né?
Cara, mas isso mudou muito e, querendo ou não, esses podcasts que criam o seu universo em cima desse nicho é por influência, entendeu? É por influência. Eu não sou contra falar de alguma coisa da cultura pop, sabe, de maneira nenhuma. Tanto é que lá a gente pode falar, ou, sabe, ou aqui mesmo, apenas um cast pode ser falado. Quando eu digo lá, é lá no Playcast lá. Mas depende de como você entrega isso, cara. Sabe? Eu, Lucas, não adiciono mais nenhum podcast que não tenha relevância na minha vida. Porque eu não consigo ouvir. E se eu for acumulando feed, no final eu não vou ouvir nada. Então, pra mim, é desnecessário ter aquele monte de feed adicionado lá. Então, eu seleciono feeds que vão me agregar em alguma coisa. Gravar, eu gravo com o maior prazer, cara, seja pra qual podcast for. Mas se tornar um ouvinte daquele podcast aí é diferente. Não é porque é ruim. Isso também é um clichê de podcaster, cara. Às vezes a pessoa não ouve porque acha que é ruim. Não. Às vezes ou ela não faz parte do teu nicho ou o conteúdo não agrada a ela. Simples assim.
Eu tô notando agora que a galera que tá começando agora acha que tem que seguir uma cartilha. Tipo, uma estradinha. Eu quero ser podcaster, por quê? Porque eu quero ficar famosinho pra poder fazer evento. E fazer evento eu vou criar um site eu vou vender caneca ou camisa. E aí eu vou ficar mais famosinho, vou criar... Os caras, eles abrem essa porra, começam a fazer uma coisa com a mente no business. Se tu for perguntar pra todos esses caras famosões, nenhum deles começou pensando nisso. Eles ficarem famosos e, consequentemente, estarem ganhando dinheiro em cima disso é consequência, não é o motivo principal. Pô, os caras com 5 episódios, 6 episódios falando de padrinho, vai tomar no cu, porra.
Uma coisa interessante, por exemplo, que a gente descobriu lá no Playcast, é que a gente tem um público que adora música, por exemplo. Sabe, a gente gravou sobre Johnny Cash e, cara, a gente descobriu pessoas que a gente nem imaginava que existiam. Sabe? Isso também, fi, é uma alternativa pra aquela pessoa que só foca no nicho também poder explorar outros temas,
sim,
outros assuntos, sabe? Pra encontrar o público dela.
O que acaba acontecendo, que eu sei que muita gente que é amigo meu e tal, como eu sou lá do Papo Canela, muita gente escuta o Turno Livre Musical, mas não escuta o Rodada Brazuca, por exemplo. E vice-versa. Entendeu? Que não gostam do... Que tem gente que não gosta de música, que gosta de funk, que gosta de não sei o que, e como não é o nicho deles, eles só escutam o Rodada Brazuca.
O que também já é outro clichê. O cara começa com um formato definido, aí ele vai gravando, grava um, grava dois, ele fala, porra, tá esgotando a fome. Vamos falar de alguma coisa da cultura pop, vamos. Aí, pô, coloca alguma coisa lá no meio.
Mas isso que é o legal, né, cara?
Tá aí, outro clichê. Fugir da pauta totalmente. Desviar a pauta é um clichêzaço, maluco.
Pois é, eu ia falar, cara, que quando eu comecei a gravar, eu gravei sobre assuntos que eu gostaria de gravar e ponto. Eu não tava pensando se esse assunto ia atrair determinado público e coisa do tipo. Eu via podcast mais como uma conversa mesmo de amigo e ponto. O podcast se reinventar, cara, eu acho isso natural, tu sabia? Tipo, pensa em tipo, uma banda. Pega o primeiro álbum dela e vai vendo como é que vai ficando os álbuns que ela vai fazendo depois. Se ela ficar exatamente igual, fica ruim.
Insira uma vinheta aqui. 1, 2,
get down! Tipos de host, vamos lá. Nós temos aquele host tradicional, que é o cara super animado, pelo menos aqui no Brasil, tá, gente? Porque podcast lá nos Estados Unidos, lá na gringa, é outra parada totalmente diferente. E no mundo latino é outra parada totalmente diferente também. Aqui no Brasil, né, que é outro clichê que eu esqueci de falar, que é colocar a trilha sonora de fundo. Todos fazem isso, colocam trilha sonora, estão cagando pra CAD e pra copyright. Eu vou lançar um aqui em cima, depois vocês vão lembrando de outros. Pelo menos o tradicional. O cara, estilo Jovem Nerd, animadão, panos quentes pra caralho. O cara nunca toma um posicionamento. É sempre em cima do muro, ele quer agradar a gregos e a troianos. E é sempre tem que ser um cara animado, cara comunicativo, por motivos óbvios, né? Mas... E tem que ser um cara que puxe muito gancho pros outros falarem... E, pá, pá, pá. E você, fulano? Vê que o cara tá calado. E você, fulano? O que você acha disso? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Host, cara. Host, me permite só fazer uma observação, mas eu acho que o host, ele necessita não ser animadaço, sabe? Mas ser, assim... Ele... Como é que eu posso dizer? Ativo no podcast, sabe? Mas às vezes tem hosts, cara, que ele, pelo horário que grava ou pelo ambiente, não pode falar alto.
É o meu caso.
Só que tem hosts que eles vão falando assim, e eles falam assim: fala, olá, seja bem-vindo a um podcast. Eu tô aqui com o Rafael Morgado. Olá, Rafael, tudo bem? Que legal. E, cara, é depressivo, maluco.
É, cara.
Isso aí, eu não consigo. Eu entendo que ele pode ter dificuldade pra gravar, beleza, mas eu não consigo. Entende? Eu acho que o papel do host, na verdade, não é ser um maluco, sabe? Overactor total. Ah, Jovem Nerd, não. É ser ativo. Ser ativo, sabe? Ter uma tonalidade de voz legal. Não precisa saber falar bem, porque 90% ninguém sabe falar bem, sabe? Mas ser ativo dentro do cast.
Nem tanto falar bem, mas...
É, isso aí é relevante,
por exemplo, uma coisa que eu noto muito é você... Lógico que a edição pode tirar isso, mas às vezes você nota quando um áudio é editado. A gente que já é macaco velho já sabe. Mas quando o cara tem vícios de linguagem. Eu, por exemplo, eu tenho dois vícios. Eu falo muito cara e falo muito né.
Eu também.
Então... Né, cara? Eu junto os dois. É normal, todo mundo tem essa porra, mas o host, o cara que apresenta, olha o cara de novo aí. A pessoa que apresenta, ela tem, eu, pelo menos ao meu ver, ela é a cara da porcaria do programa e ela deveria ser o mais, sei lá, centrado possível e o mais, não vou falar correto, que isso tá muito errado, mas o mais isento, o mais simples, o mais fácil de entender possível. Os malucos têm que ser os convidados, o host tem que ser aquele ponto de segurança. Que o ouvinte que nunca escutou aquilo, ou que de repente já tá acostumado, sabe, pô, mas peraí, o host vai falar, ele é a linha central, ele é o cara que segue a pauta, ele é o cara que anda pra frente. Se o host for um porra louca também, né, aí puta, aí fodeu.
Orelha.
Não, não é orelha, eu tava falando da questão da fluência verbal, concordância, vício de linguagem. Orelha, orelha, eu sou orelha pra caralho, pô. Eu virei roxo agora, obrigado a virar roxo, né? Que todo mundo foi embora, mas enfim, faz parte, né?
Ah, faz parte, cara. Mas vai, isso vai de roxo pra roxo também, depende do podcast também.
Podcast que não tem host fixo, né, cara?
O que é irado. Eu acho. E ó, olha aí, isso aí eu acho interessante. Eu acho interessante. Às vezes, quando o podcast ele não tem um host fixo, não cai na mesmice.
Não é sempre aquele mesmo cara falando aquele mesmo bordão, falando as mesmas piadas. Uhum. Todo dia é uma coisa diferente. É bacana, é verdade mesmo.
Vamos falar sobre participantes agora? É agora que a gente vai perder a amizade.
É, eu ia falar isso, Lucas. Se você for falar disso de novo, mano, a amizade para aqui, tá? Se você me chamar pra gravar de novo. Ainda mais se for um tema histórico, por favor, vou chamar. O Seb não sabe dessa história, não, né?
Não.
Acho que ninguém sabe.
Podcast histórico é foda aí, de fazer, cara.
Eu esperei 2 horas pra gravar um podcast, isso no ar.
Nossa.
E mais 2 gravando. Eu fui terminar, era quase 3 horas da manhã.
Cara, foi inacreditável. Foi 2 horas de testando programas. Ah, vamos pro Regalte. Ah, não, sai, volta, tira.
É um saco
e
isso.
E 2 horas de papo. Foi com o pessoal do Frontcast, cara. Um abraço pro Vitor e pro professor Edgar. Que a gente terminou, caraca, a gravação, era o quê? 3 horas da manhã.
Tá
Acho
maluco.
Que foi no último feriado que teve.
Tá maluco, cara.
E realmente, se vai ouvir no podcast, assim, vai chegando no final, tá todo mundo falando meio largado, assim. Porque, cara... E isso influencia muito na edição e na dinâmica da parada. Uhum. Porque o ouvinte tá pouco se lixando na hora que você gravou. Ele quer ouvir o podcast.
Uhum.
Aí você tá lá todo morto, destruído.
O editor, às vezes, ele sofre, cara. Porque ele tá aí.
Nossa, nem me fala.
Com aquele negócio na mão.
Nem me
e
fala.
Ele tá falando assim, puta merda, mas tá uma merda isso aqui. Será que dá pra salvar isso, velho? E olha que eu vou te falar, o Sebs, ele já fez milagre, cara.
Sebs é o curandeiro.
Teve uns que quando terminou de gravar, pra mim mesmo, eu falei, cara, isso aí eu acho que não vai rolar, não. E ele fez uma mágica lá, velho.
Então, vamos lá. Aspectos técnicos, que só a galera que faz sabe, né? Primeiro,
gente, isso aqui é tudo uma mentira, tá? Nada foi dito nessa ordem.
Exatamente.
E vocês estão sendo enganados.
Exatamente. É o primeiro ponto, primordial. Segundo, qualidade do áudio.
Isso é importante.
Isso é foda.
Eu aprendi tarde isso. Eu não ouço, assim, eu ouço porque às vezes eu tenho que voltar pra verificar alguma coisa, mas a gente gravava muito com, dependendo da qualidade da internet. Ou seja, ligava o MP3 Skype, deixava gravando, e a qualidade da nossa voz seria a qualidade da nossa internet.
Ficava com aquela voz picotada, horrível.
Nossa, e pra editar isso? Quando você faz isso, o que vai editar a qualidade do seu áudio é a sua internet. Se a sua internet tá boa, seu áudio sai bom. Se ela não tá boa, ela sai uma bosta. E era o que acontecia, cara. E isso por causa do medo de editar áudio separado.
Pois é, né?
Pô, Lucas, mas quase a sua voz, rapaz. Aviludada, gostosa, que entra no dedo e te deixa arrepiado. É difícil, hein, cara?
Não, cara, os primeiros playcasts são um terror.
Eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Já teve episódio de apenas um cast em que o participante caiu, o áudio dele foi gravado e o episódio seguiu, hein?
É, não voltou
mais.
A edição
fez a mágica lá, cara.
Tira a apresentação dele, né?
Aham, uhum. Por aí vai.
Apagou o cara da história.
Não é que existe.
Pô, isso é um aviso? Será que você é apagado?
Não sei.
Não, porque, Rafa, isso tudo foi combinado.
Eu imaginei, cara.
Não, você entrar assim do nada foi combinado. Esqueceu?
Sim.
É que é tudo uma farsa isso aqui.
É, outro clichê de podcast é mentir também.
Mentir pra caralho, nossa, comumente. E inventar história.
Fala, você viu alguma coisa? Vi, claro que eu vi.
Cara, eu e o Lucas já gravamos o Rodar Brazuca sem ter visto um jogo.
Nossa, você vai falar isso mesmo?
Voltei, ué.
Caralho!
Mas é verdade.
Nossa. Parece aquele review cego, né, do Gaveta lá.
Sim, cara, mas foi muito engraçado. Lucas, pô, eu não vi nenhum jogo. Eu falei, eu também não. Ah, vambora, vamos que dá, e foi.
A gente abriu o Globo Esporte. O Felipe não tava, não. Ele não pode reclamar que a gente...
Ah, não?
A gente tava lá salvando a vida dele.
Ah, é verdade.
A gente abriu o Globo Esporte e ficou lendo o resumo da rodada, uh-huh. Sabe? E foi falando com a maior convicção. Não, o Corinthians tá um absurdo, é um absurdo. Como assim o Sidão? Sidão, pelo amor de Deus.
Como? Mas foi... Tipo, o que tava escrito ali era o que tá. É, foi o que nós falamos.
O importante é a convicção, né, cara?
É, falar com convicção é tudo, cara.
Podcast é que nunca mentiu, que tira a primeira pedra. Seja em qual for o aspecto, inventando história, fingindo que viu alguma coisa e não viu.
Podcaster viveu a vida pra caralho, fez muita coisa, moleque. Tu é doido.
Nossa. Principalmente no carnaval, né?
No carnaval.
É. Nossa.
Show de rock.
Pelo amor de Deus.
Viagens. Ah, outro podcast, outro assunto batido, viagens. Você tem que falar das suas viagens. Nossa, viajei pra tal canto, tal furada, não sei.
Nerdcast.
Ah, cara, mas assim, o problema é falar que Nerdcast é um clichê, porque essa porra já tá aí há anos. É difícil se encontrar realmente uma coisa que esses caras têm explorado ainda, velho.
É verdade.
Pior que é verdade, cara.
Eu nunca escutei Nerdcast, vocês acreditam?
Acredito.
Cara, aí tu forçou uma barra, velho. Sério mesmo?
Tô falando, nunca escutei.
Outro clichê. Não dizendo que é o Rafael, mas existe na... Eu vou falar. Existe na podosfera uma cultura de ódio ao mainstream.
Sim.
Não, isso pra tudo, porra. Pra tudo. Pra filme, pra música, então, Deus me livre.
Nossa, nem me fala, cara. Mas eu vou focar em podcaster porque eu não entendo. O porquê que a pessoa, ela gasta energia pra dizer que odeia tal podcast. Eu posso dizer que é inveja, mas se eu falo que é inveja, vai falar, ah, o cara, você não respeita a opinião do cara. Então, whatever. Se quer ter sua opinião, beleza, mas me dê um motivo, sabe? Do porquê que você odeia o cara? O que, que o cara te fez, meu? Eu enxergo alguns casos que eu conheço e eu acho que principalmente o Seves deve saber, de pessoas que odeiam o jovem nerd, assim, sem motivo, cara. Odeio Nerdcast sem motivo.
Eu não sei, cara. Vai ver, o cara faz parte daquelas tribos undergrounds.
É.
Que pra ele fazer parte do círculo social dele, ele tem que ter ali um nicho, uma cultura toda, sabe? É, tipo, eu tenho um amigo meu, não vou citar nomes também aqui, né? Mas um amigo
todo
meu.
Mundo pano quente, ele... todo mundo com o cu na mão, né?
Ele, ele teve isso, cara. Ele que me apresentou a porra do Nerdcast. E hoje em dia ele não escuta mais, ele não gosta, cara. Fui perguntar pra ele por quê. Ele me deu umas desculpas esfarrapadas assim. Eu falei, cara,
nada a ver,
ok,
né?
Velho, mas...
Eu não gosto do Pelada na Net. Independente de qualquer coisa...
Assunto nebuloso.
é sério. Cara, eu tentei gostar. Eu tentei falar assim, pô, vamos ver pelo menos se... Caraca, maluco, não dá. Não dá, assim, não é... Não é o que me agrada.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que o Rafael não tava nessa época
não,
da treta.
Não tava, não.
Que rolou lá no grupo de podcasts lá. Sobre... Papo Cadela e Pelada da Net.
Tem que dar uma olhada aí nos arquivos do Facebook pra ficar por dentro. Foi épico. Foi muito legal, cara. Foi muito legal.
Foi mesmo, cara? Eu quero ver isso, cara.
Eu vou tentar achar e te mandar.
Tretas, essas coisas todas também tem muito, né, cara? Podcast que não gosta de podcast, ele fala veladamente.
Pô, podcast que faz episódio especificamente pra falar mal de outros podcasts, cara.
Tem pra caralho.
Isso é sério?
É sério, é sério.
A pessoa consegue perder o tempo dela, que já é escasso, pra poder falar mal do outro. E ainda edita. Não, e o cara ainda, pô, assim, que não é só gravar. O cara grava, o cara edita, o cara lança, o cara faz vitrine.
É sério, cara, é sério.
Quem que fez isso?
Preguiça. É, que preguiça, hein, cara.
A gente aqui? É o que a gente tá fazendo aqui?
Não, porque isso aqui não é sobre tretas, é sobre clichê, né?
A treta, ela talvez se tornou uma cultura, né?
É.
Que tem que ser obedecida. Tem que ter, tem que acontecer pra deixar o podcast, polêmico e tal.
Se tem uma coisa que tá crescendo tanto quanto a cultura pop, nerd, geek, é a cultura da treta.
Pensei que você ia falar da polêmica.
Da polêmica, é. Faz parte da polêmica, né? Tudo tem que ser... Mas isso não é exclusivo da podosfera, isso é exclusivo de tudo. Na internet brasileira, por si só, é um barril de pólvora.
É mesmo? Ó, sou esquerdista, apoio Jean Willis, sou a favor da cultura gay... Família tradicional brasileira é um cacete. Meu Twitter é Borgado Rafael. Pode me procurar que a gente vai ter treta. Vambora.
Chamou pra treta.
Ih, rapaz.
Passou pra ter treta mesmo.
Quanta falta de boleto pra pagar, hein?
Mas a polêmica é uma carta na manga pra ter um diferencial no podcast.
É.
Já reparou isso?
Sim, sim.
Falar hoje, se você coloca feminismo, não tô dizendo todos, claro. Mas você coloca feminismo no título de um podcast, você vai atrair um pessoal.
Mamilos!
Sim, você vai atrair um pessoal ali. Se você coloca homofobia, você vai atrair um pessoal ali.
Vai.
Se você coloca direita e esquerda, você vai atrair um pessoal ali.
Se você coloca precisamos falar de, você vai atrair muita gente.
Sim. E o que, assim, pode ser que dê certo? Pode. Mas cuidado. Cuidado. É difícil. Nos momentos atuais que a gente tá vivendo, é complicado você falar disso.
É muito complicado, cara. Tudo vira uma problematização, cara. Ninguém respeita ninguém, ninguém escuta ninguém, ninguém lê ninguém. Apenas assim, é a minha opinião, você tá errado, você é uma babaca, foda-se você.
Tem gente que quer fazer de tudo pra que tentar pegar um clique a mais, né? Ou pegar uma visualização a mais, né? Me foda, me cansaço isso daí, cara. Eu gostaria que todo mundo falasse sobre o assunto que tivesse vontade, não se sentisse obrigado, mas sabe, é tão difícil, né? Entrando na questão da finalização do episódio, tem podcast que termina com uma piada, com risadas, tem podcast que termina sendo nada.
Nerdcast.
E tem podcast que termina se despedindo de Deus, o mundo, o macaco do Raimundo.
Playcast.
É. Eu também, né? Eu também faço isso.
Tá colocando todas as cartas na mesa aí.
Que somos todos podcasts que estamos amarrados no clichê.
O clichê nos une.
É, pra pessoa não achar que isso aqui é uma ofensa, ela tá me ofendendo. Meu, a Playcast, o próprio Sérgio colocou apenas um cast, Papo Canela,
tá tudo junto nessa, cara. A gente só tá botando na mesa o que é o clichê. Apenas isso.
Uhum.
Entendeu?
E como a gente faz parte disso?
Sim, tamo preso nessa merda, querendo ou não.
Então vamos lá, a pergunta vai ser essa. Clichê, é bom ou é ruim?
Necessário.
É o mal necessário.
Inevitável.
Inevitável. Mas, ô Sérgio, respondendo essa sua pergunta, você fala dos contatos do participante, certo? Ou do podcaster?
Dos dois, tanto do participante quanto do podcast.
Assim, dos convidados, se faz necessário, porque é uma forma deles deixarem um jabá, já que estão ali por espontânea vontade, gratuitamente, ajudando. Não custa nada deixar o recado deles e endereço de site, loja, o que for. Agora, o podcaster, cara, que nem eu, por exemplo, lá no Playcast, mais uma vez citando o Playcast, eu já falo que redes sociais na descrição desse episódio. A pessoa tem interesse, ela vai lá, entra e já era. Agora, o convidado, não. Além de eu deixar na descrição, eu deixo ele falar com as próprias palavras sobre o trabalho dele.
Porque tem alguns episódios, por exemplo, quando o podcast é muito famoso, ele não abre espaço pra jabá.
Que é ruim.
Quando o meio é tão famoso, é tão hypado, não precisa. Quem se interessou pelo cara, esse cara com certeza que participou de um Nerdcast, de um Rapadura ou de um RMG, ele nem precisa divulgar. Se tiver link dele ali, os caras vão garimpar pra saber quem é esse cara e já vão achar. E com certeza ele vai ganhar, sei lá, uma dezena, uma centena de cliques a mais aí.
Uhum.
É o tal do rabo longo da internet, né? Que é outra coisa que acaba acontecendo. Você grava sobre um assunto. Isso eu tava vendo essa semana. Falei, vou entrar aqui pra ver como estão as estatísticas. Falei, cara, podcasts antigos de 2 anos atrás estão recebendo downloads ainda. Falei, como assim? Então é gente que... aquela máxima, tá na internet, tá salvo, ninguém apaga. Então os caras vão procurando assunto via buscador, via sabe Deus o quê, acabam te achando, baixam teu episódio, escutam.
O problema é se esse ouvinte vai voltar, né?
É complicado, porque, por exemplo, a gente, logo nisso, a gente se perguntava se a gente ia seguir um nicho específico para poder fidelizar o público e acompanhar a gente. E isso não foi seguido, assim, porque o que a gente faz é variado pra cacete. Então eu acho que a gente acaba fazendo isso, assim. A gente pega muitos públicos diferentes uns dos outros e eles vão pingando, cara. Eles vão aparecendo aí, vão brotando.
É verdade. A gente não segue uma linha, né? E assim, que também é outro clichê, que esse eu faço parte assumidamente. Você não quer ser da cultura pop, mas você é tão diversificado que você acaba fazendo parte dessa merda. Eu queria aproveitar agora que a gente tá nesse ponto aqui, falando sobre isso, né? E meio que olhando pra frente. Tem muito essa questão de, em dois pontos, né? Olhar pra frente, que todo mundo fala, e é um clichê da galera da mídia. Vai falar, por que que não tem o YouTube de podcast? Por que que não tem um site que agrega a porra toda? Por que que isso ainda não apareceu?
Uhum.
Cara, até onde eu sei, teve uma pequena abertura que surgiu com o Spotify, só que essa abertura tem um grande problema, que é o problema de tu não poder ter outras músicas de outros artistas. E como tu falou, aqui no Brasil a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Se tu for pegar um podcast Exatamente. Americano, realmente é um silêncio do cacete e um monólogo. É isso. Assim.
Isso.
Aí pra gente pegar um Spotify que tá bombando pra caramba, a gente teria que fazer isso. Tipo, nossa conversa ia tá crua aqui. E muitas vezes esse áudio da trilha sonora, dos efeitos, ele faz diferença. Faz falta não ter.
Que nem o Jack Seves falou isso sobre o YouTube da podosfera. Até tem alguma coisa ou outra, tem o U-Turner que dá acesso lá pra gente direto. Tem outros agregadores também. Mas eu acho que assim, o podcast ainda não é a mídia.
Sinceramente, eu acho que nem vai ser, cara. Eu acho que ela não vai conseguir vencer o YouTube.
Eu também acho que não.
Ela é uma mídia, assim, uma pequena mídia. Que, infelizmente. Por mais que nem o Nerdcast fala que tem 1 milhão de downloads e tal. Beleza, mas não é aquilo ainda. Sabe? Eu não sei se é porque o público que gosta de podcast teve um contato com rádio, seja em algum momento da vida. É uma coisa que eu não consigo ainda compreender o motivo do porquê que não é uma mídia tão popular. Mas agora, atualmente, no presente, ela não é uma mídia popular. Então, ter um YouTube de podcasts assim é um esforço e um gasto desnecessário que vai fechar logo, porque vai gastar hospedagem, vai gastar servidor
pra meia dúzia de gato pingado.
Mas faz o seguinte exercício, cara. Podcast, ele exige alguns cuidados. O YouTube, tipo, criança, sei lá, de 4 anos de idade, se ela pega aquilo ali, é atrativo bastante pra manter ela concentrada naquilo.
Existe um problema muito maior aí, sabe o que é? A geração que tá vindo agora, né, e tal, elas querem as coisas muito mais dinâmicas. Elas não querem nada que leve tempo. Isso é muito ruim. Que quando você faz um podcast de uma hora, de 40 minutos ou coisa parecida, cara, a pessoa já fica totalmente entediada, acha que aquilo ali não é importante, que aquilo ali não vale a pena, não aguenta e quer ir para um vídeo de 5 minutos.
É verdade. E isso me lembra muito numa época em que a internet ainda era só texto.
Quando aquilo ali era só mato, né?
Era só mato, né? E os blogueiros famosos, eles eram famosos justamente por terem textos longuíssimos, super engajados e com imagens e com hiperlink. Olha a palavra, hiperlink. Hiperlink super interessantes e tal, não sei o quê. Isso se perdeu, cara. Hoje em dia, blogueira, se você fala pra alguém, eu sou blogueiro, a pessoa vai achar que você fala sobre moda. Ou, sei lá, sobre fitness, alguma coisa assim. Ninguém mais para pra pensar que houve uma época, eu digo porque eu fiz parte disso, que ser blogueiro você escrevia sobre texto sobre qualquer outro assunto. Você tinha blogueiro sobre política, blogueiro sobre cotidiano, blogueiro sobre videogame, o Easy Nobre era blogueiro de game. Isso se perdeu, não existe mais. E aí vocês estão falando, blogueiro morreu por causa que ninguém mexia saco de ficar lendo um texto grande. Faz sentido. Podcast tá fadado a não crescer tanto porque ninguém tem saco de baixar um arquivo de uma hora e fica escutando. Faz sentido. YouTube, o que bomba são vídeos curtos. E o cara tem que dar um recado ali na hora, em 5 minutos, no máximo. 5 minutos é um vídeo grande. Pra onde é que a gente tá indo? Né? Daqui a pouco, é tipo lá no Cidade de Deus, né? Eu só sei ler as imagens.
Mas só que, pra mim, o que acaba acontecendo é... As pessoas escutam menos, elas entendem menos... E acabam apenas filtrando o que elas querem. Elas não entendem o contexto todo. Nenhum, elas não sabem mais o que é contexto.
Uhum. Reflexo.
É uma crescente que tem acontecido na internet, né? Vamos entrar no clichê de falar bonito. Que tem acontecido que é a decadência do conteúdo. Hoje em dia, o que faz sucesso? No YouTube. YouTube. Nem no YouTube, vídeos informativos, históricos e longos fazem mais sucesso. O que bomba hoje? React, desafio, tags, reagindo a qualquer coisa. São vídeos assim, que não... Se você for olhar, não adianta a pessoa querer defender o youtuber dela. Não agregam
sabe
em
por
nada.
Sabe por quê, meu amigo? Porque o público geral do YouTube hoje em dia é jovem, entendeu? E a pessoa jovem, ela não tá muito afim de ficar filosofando, entendeu? Ela quer ver...
É aí que tá. Por causa desse público jovem, o conteúdo que é pra uma pessoa um pouco mais velha começa a deixar de existir, entendeu?
Mas, Lucas, é isso que acontece com os mais velhos. Eles somem, cara.
Mas, cara, o tipo de conteúdo que é apresentado é bizarro.
Lucas, você tem quantos anos?
22.
Cara, de 22 anos falando isso é um pouco chocante pra mim, cara.
Quando tu era criança, o pessoal de 22 achava bizarro o que fazia, cara. É a natureza.
É. Ah, cara, eu não sei. É preocupante. É preocupante. Porque quando eu tiver um filho, o que ele vai ver, cara? Do YouTube, se hoje em dia tá assim.
Deixa eu te adiantar uma coisa. Eu tenho uma filha e ela já tem as suas YouTubers preferidas. Se vocês querem saber, tá? Ela, uhum. Ela sabe qual é a brincadeira dela? Ela pega todas as bonequinhas dela, coloca em fila e ela brinca de fazer canal.
Nossa, aí, olha aí.
E ela fala as frases, tô te falando, que um dia eu vou filmar e vou mostrar pra vocês no grupo. Ela mostra assim, ela fala: bom dia, galera. Ela usa os mesmos bordões que a youtuber famosa dela faz. Oi, galera, hoje vamos fazer comidinha. Aí pronto, e fica brincando de comidinha, mas ela coloca ou um pedacinho de caixa de fósforo ou alguma cestinha de brinquedo da Pep Shop, dizendo que é a câmera que tá filmando as bonecas fazendo vídeo pro YouTube, cara.
Vocês querem saber uma coisa que doeu mais no meu coração? domingo agora, levei meu sobrinho para poder assistir Thor, né? E antes de começar a sessão, no cinema tem uma livraria. E eu falei para ele escolher qual livro que ele queria. Aí eu dei três opções para ele, que ele tem 12 anos. Eu falei, um livro que você escolha, você tem Percy Jackson e você tem Harry Potter. Qual desses três você quer? Adivinha qual que ele escolheu? Vida de Felipe Neto.
Mentira.
Nossa. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô dizendo?
Tá vendo o que eu tô dizendo?
Por mais que nessa época dos blogs a gente lia, a gente tava lendo alguma coisa, cara. A gente tava se informando sobre algo. Essa é a diferença. E trazendo pro podcast, é uma mídia pra essas pessoas que liam blogs, entende? Sabe? Até conversa, até essas conversas mais abertas, mais zoeira, de humor, comédia, não é todo mundo que ouve, cara. Não é todo mundo que tem essa paciência.
E digo mais assim, Lucas, o cara, pra ser podcaster, ele tem que saber hospedar, editar, gravar, divulgar e ainda fazer a parte toda de meio campo ali, que eu digo social. Chamar a galera pra gravar, conciliar horário, ter horário. O cara que é youtuber é só ligar uma câmera, gravar e upar. Acabou, pronto. No máximo fazer uns efeitos. A mídia podcast é uma mídia que dá muito mais trabalho e muito menos retorno do que a mídia em vídeo do youtuber. Então a galera que tá aqui no podcast é uma galera que, você falou certo, é uma galera que tem que ter uma certa base de conhece algumas coisas, então entende uma referência. Então é uma galera fatalmente mais velha. Se você ver o público de podosfera, é dos 25 até os 40, 50, vá lá. A galera de YouTube é toda nova. O que que isso vai acontecer no futuro? A gente tá fadado a sumir, que vai estreitando mais. Vai chegar uma hora que já não vai mais existir público pra podcast.
Tu tá que nem o pessoal querendo usar, sei lá, cartucho enquanto o pessoal tá usando Blu-ray, cara, é a vida.
Mas eu vou te falar outra coisa. Uma coisa que vai mudar pro YouTube, e isso já é fato, inclusive os maiores youtubers já falaram sobre isso. O YouTube também vai se foder, porque com a onda do politicamente correto chegando e com a diminuição da monetização no YouTube, muita gente vai parar de fazer vídeo também.
É, a monetização tá ferrando muita gente mesmo.
Ou vai migrar pra outra mídia também. O cara vê um outro nicho e acaba aproveitando esse espaço. E você falou que o podcast vai desaparecer. Sabe o que, que nós vamos virar? Lembra, já viu aqueles velhinhos nos estádios escutando o jogo no rádio?
Já. Nossa.
Então, seremos nós.
Primeiro que a definição de podcast quando se dá já tá errada. Você já afasta 50% de qualquer pessoa. Que é, podcast é tipo um rádio que você baixa. Já tá errado, né?
Outro clichêzaço. O que é podcast?
Ninguém basicamente ouve rádio hoje em dia. A não ser no carro, você não liga seu
mas
rádio
ouve,
mais.
Ouve, Lucas, né? Ouve.
Então eu sou muito mais falar que é a Netflix dos áudios do que a rádio online que você baixa.
É uma coisa melhor.
Eu falo que eu faço um programa, tu sabia? Eu não falo que eu faço podcast.
Faço um programa.
Porque a pessoa não sabe o que é podcast. Ela vai interpretar de uma forma errada. Você fala. Se eu falo que, pô, escuta o programa, a pessoa vai... Ih, é um programa. Ela vai associar com uma coisa de rádio.
Pode crer.
Não como um podcast. Porque quando você fala podcast, a pessoa não sabe o que é.
Sim, o que é triste. Pra gente que é produtor, é triste. Mas eu compreendo. Porque o YouTube também, eles já estão um tempo à frente. Porque vem um aplicativo escrito YouTube no celular deles. Eles abrem um aplicativo, tem lá vídeos pra ele assistir. E podcast? Ah, tem aplicativos, tem. Mas quem que vai pesquisar ou vir pré-instalado no celular? Que marca que vai deixar pré-instalado no celular? Né? Nem no iPhone com o próprio aplicativo tem sucesso, cara.
Que é uma merda, por sinal. Ah, cara, isso aí não vai mudar não, cara. Eu considero essa batalha... Se vocês querem batalhar com o YouTube, mano, desiste.
Não dá.
Já tá perdido. Já não esquece.
Dá.
Eu acho que... Por incrível que pareça... O rádio, que você fala que ninguém escuta, ainda é muito mais, tem muito mais audiência do que o podcast. Você fala, pô, ninguém mais escuta rádio, vamos pegar os números do podcast mais bombado do Brasil, Jovem Nerd, beleza, 1 milhão de downloads, ok. Vamos pegar em comparação com o Pânico na Jovem Pan. Quanto será que tem o Pânico em um dia de audição? Vamos lá, só na Grande São Paulo. Será que ele perde pro Jovem Nerd?
Caramba, hein? Ficou pesado.
Então, Pânico é rádio, cara. Vamos pegar lá no programa do Reinaldo Azevedo, que não existe mais, Pingo nos Is. Vamos pegar na CBN.
Voz do Brasil.
Na Voz do Brasil ninguém escuta, porra. Mas Boa Chá de Manhã, cara.
Boa Chá, boa.
Às vezes eu vejo a galera, isso é outro clichê que tem, né? Isso eu lembro da época dos blogueiros. Os blogueiros se achavam tanto que eles diziam que no futuro só iam existir blogueiros e não iam existir jornalistas. Tomaram no cu. Hoje em dia eu vejo alguns podcasters falando, ah, porque o podcast é o futuro. Futuro de quê, meu amigo? Vocês produzem um conteúdo difícil de produzir, difícil de divulgar, difícil de atrair gente, enquanto o rádio tá aí. O cara liga um botão, coloca na emissora e tá escutando lá. Sim, a tua vantagem de poder baixar uma coisa e escutar na hora que quiser, vai embora.
Insira uma vinheta aqui.
Vamos lá então pra parte mais clichê, que é o final dos podcasts, onde eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui. E me despeço de todos vocês, logicamente, deixando aquele espaço bacana pro Jabá. Começando por ele, Lucas, do Mr. Play. Diga aí, Lucas, onde podemos encontrar você e seu podcast?
Cara, você pode me encontrar no nãoouvo.com. Tô lá toda semana.
Mentira.
Gravando podcasts de humor.
Mentiroso da porra.
Você me encontra no Playcast, lá no site do Mr. Play, ou MrPlay.com, que é um site que quebra paradigmas, porque a gente escreve textos e grava podcasts. E não estamos no YouTube, por enquanto.
Por enquanto.
A gente tá, mas não produz nada de interessante semanalmente lá. Então, se a pessoa quiser conhecer, ouvir o nosso podcast, ou MrPlay.com, vai lá, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai ficar feliz.
Esse é um jabá, tá vendo? Padrão? Padrão jabá bem feito, assim, desse jeito assim, ó. Simples, rápido, sucinto.
Eu vou usar o clichê do Lucas, hein?
Então, eu já ia lhe chamar. Outro clichê, você tá me cortando. Você tá cortando o rosto. Fica calado aí, só fala quando eu for falar, porra. Rafael Morgado, do Papo Canela, do grande Felipe Canela, meu parceiro, também faço parte de lá. Mas diga aí, Rafael, como é que a gente acha você e o Papo Canela?
Bom, pessoal, vocês acham o Papo Canela no site Papo Canela, no Facebook Papo Canela e Turno Livre. Nós falamos de tudo e principalmente de futebol. Sem aquele clichê de que falamos de cultura pop em geral, que é chato já.
Falamos de cultura pop em geral. O que é cultura pop em geral,
é o que,
né?
Todo mundo fala.
E tem outra cultura pop que não seja geral.
É isso que. Agora que eu parei. Cultura pop em geral.
Eu já quero cortar isso. Cara, que pô, tem muita coisa ali que não é cultura pop, cara. Não adianta.
Eles falam sobre.
É música.
Nietzsche, né?
Música.
Vamos chamar
Charlie Hilma.
Por quê? Cara, olha, eu tô preparando aí. Já o Lucas inspirou, o Hitler, vou fazer um sobre o Churchill, cara. Só pra poder ser diferente, entendeu? Pra ficar bem legal. Uma pessoa
maravilha.
Legal, bacana, cheia de história.
O cara vai no barzinho, ele sempre pede aquele mesmo prato, e o cara vai chegar lá, ele vai dizer, ô garçom, de sempre. Aí ele vai dizer, ah não, hoje tu vai comer esse repolho de barbecue aqui, cara.
Porque é pra mudar, né? É pra mudar.
É pra mudar.
É um choque.
Então.
Ai, ai. E tem aí o Leomar Júnior, que fazia parte aí do Apenas Um Cast, está meio afastado, mas sempre que possível, cara, sempre que tiver algum assunto aí que ele queira participar, logicamente. Tinha um podcast chamado Zona Negativa lá no longínquo 2012, que era o Zumbi na Rede. Eu escutei alguns episódios, era muito bem editado, por sinal, didático. Enfim, e esteja convidado sempre a aparecer de volta aí.
Cara, sempre que o assunto for uma coisinha que eu não seja um total orelha, toma aí. É porque, por exemplo, o episódio do Zé Ramalho. Gosto pra caralho do Zé Ramalho. Escutei o episódio fascinado. Caralho, eu não sabia disso e tal, mas eu não saberia contribuir, cara.
Tranquilo, tranquilo. Sem problema nenhum. A gente vai fazer um episódio sobre o criador do RPG. Aí eu te chamo aí. Só você vai falar, porque eu não sei porra nenhuma.
Ih, caralho, começou com Chainmail há muito tempo atrás, anos 70.
Esse podcast tem que terminar com todo mundo rindo.
Ah, é verdade, né, cara? Pô, alguém fala alguma coisa engraçada aí.
Tem que ser uma coisa forçada, aquela risada forçada ali.
Pera aí, deixa eu pensar alguma coisa.
Alguém tem que falar alguma coisa engraçada aí, né? Pra terminar todo mundo rindo aí.
Pelada na Net é o melhor podcast de futebol.
Rafael, você me mata.
Ai, caralho.
Ai, caralho. Eu só queria dizer que eu achei o link da treta.
Achou? Manda aí depois no grupo.
Achei.
Eu quero ver treta, eu quero ver treta.
Você tá no grupo de podcaster? Lá do Facebook?
No Facebook não.
Ou você foi expulso?
Não, não fui. Rapaz, é bem provável, porque... Eu sou expulso de tudo, cara. Eu sou a treta em pessoa, vocês já viram, né?
Eu passei aí o link, aí se não tiver, você pede pra entrar. Eles vão te adicionar e depois você abre o link lá, né? 200 comentários e a menina só queria um podcast de futebol.
Opa, e aqui eu tô de volta para mais um clichê dos podcasts. E que clichê seria esse? Leitura de comentários do episódio. Vou ler agora os dois comentários que a gente teve do episódio 61, que foi sobre as antologias do Zé Ramalho. O primeiro comentário que a gente recebeu é do Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Cara, que aula de Zé Ramalho! Desde que conheci o álbum Batalha do Diabo com o Dono do Céu, sou fã do trabalho dele. E o episódio de vocês foi uma celebração impecável para a obra de um músico realmente autêntico no devastado cenário cultural nacional. Parabéns! Obrigado, Pensador Louco. Você tá sempre por aqui comentando os nossos episódios. Eu sou fã lá do Teatro Escuro e também do Desleituras. E apareça sempre que puder. Valeu. O outro comentário que a gente teve foi do Paulo Arbolato. Ele falou que o Zé Ramalho é um show e elogiou o nosso cast. Disse que é excelente. Muito obrigado, Paulo. Espero que você sempre apareça por aqui. E fique à vontade para comentar sempre que tiver vontade. Como hoje a gente só teve dois comentários, eu vou aproveitar para dar alguns recadinhos. A gente não fala as nossas mídias sociais no episódio, mas eu vou seguir o exemplo do Lucas. Todas as mídias sociais do Apenas um Cast vão estar na descrição do episódio. Mas, via as dúvidas, fica aí o nosso Twitter, @1cast, e tá tudo lá. O nosso feed, numeração de episódios, mais ou menos a cara do podcast, como é que funciona. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fui!